Pode começar. E o microfone está funcionando? Testa o microfone.
Alô, alô, alô.
É, mas isso é um risco danado.
Pronto.
Boa noite, senhores vereadores, assessora jurídica doutora Érica, tia Cida, Laisson, nosso técnico ali hoje, todo o público se faz presente. Primeiramente pedir desculpa por o atraso, né, o problema técnico ali, e a sessão tem que ser gravada, mas já sanado o problema, vamos dar início à sessão. Quero pedir a Deus que nos abençoe nesta noite, possamos realizar o nosso trabalho com sabedoria e assim possamos estar sempre confiantes e trabalhando em prol do nosso município, que é o nosso dever, nosso papel como legisladores. Eu solicito ao vereador Geraldo Antônio Ferreira que faça a conferência de quórum.
Senhor presidente, estamos em 13 vereadores presentes.
Estando em 13 vereadores presentes, eu declaro aberta esta sessão e solicito ao vereador Eduardo que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço dispensa da leitura da ata.
Atendendo ao pedido de dispensa da leitura do vereador requerido pelo vereador Geraldo e Paulo Roberto Tiepo, eu coloco para que o soberano plenário decida. Aqueles que concordam com a dispensa permaneçam sentados, que discordam, levante-se e manifesta. Está aprovado por unanimidade o pedido de dispensa da leitura da ata anterior, da sessão anterior. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam com os vereadores que concordam, permaneçam sentados, os que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Convoco o vereador Eduardo, nosso secretário, que faça a convocação.
Convocação. 37ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do segundo período legislativo e da nona legislatura. Atendendo aos preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 30 de outubro de 2017, às 20 horas. As dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado Praça Tranqueira de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Ordem do dia. Discussão e votação única. Projeto de Decreto Legislativo número 4/2017. Autor: Comissão de Finanças e Orçamento. Aprova as contas anuais de governo do município de Juína, prestado pelo então prefeito municipal, senhor Hermes Lourenço Bergamin, relativa ao exercício do ano 2016.
Seguindo os preceitos regimentais desta casa, estamos hoje votando as contas do exercício 2016 do então prefeito Hermes Lourenço Bergamin, e o regimento diz que a votação, discussão e votação única. O projeto de lei, decreto legislativo número 4, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos desta Casa, né? Nós teríamos que fazer ele artigo por artigo ou in toto. Os vereadores que concordam com a votação in toto permaneçam sentados, os que discordam levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação in toto. o projeto de decreto legislativo número 4/2017 está em discussão. Com a palavra, o relator da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, senhor Ivo Pedro. O senhor quer usar a tribuna, fique à vontade para falar sobre a relatoria deste projeto.
Senhor presidente, nobres colegas, nossas assessoras, nossa doutora Érica, nossa ilustre colega Cida, senhores presentes, imprensa, senhora presente, é com prazer que, como relator da Comissão de Finanças e Orçamento, que venho até essa tribuna para falar um pouco deste momento histórico da gestão pública de Juína. Nós, como historiadores, sempre tivemos o cuidado de deixar claro, independente de siglas partidárias, mas o papel principal é nós trabalharmos o momento que ficará na história, e com certeza este momento ficará nos anais desta casa como um momento de nós avaliarmos os trabalhos do senhor Hermes Bergamin, a gestão 2016. Momentos que dirão lá na frente se procederam, né, de forma correta para que o futuro desses munícipes tenham sido contemplado com as ações durante essa última gestão do ano do ano de 2016. Relatório das contas do quando então prefeito de Juína, senhor Hermes Lourenço Bergamin, gestão 2016. Em conformidade com o regimento interno desta casa, em seu artigo 162, esta casa de leis, após o recebimento das prestações de conta do senhor Hermes Lourenço Bergamin, exercício 2016, a Comissão de Finanças e Orçamento, composta pelo presidente vereador Antônio Munhoz Sanches, relator vereador Ivo Pedro e membro vereador Saulo Evangelista, após o recebimento da referida prestação de conta, nos reunimos para análise e parecer conforme segue. O egrégio Tribunal de Contas fez considerações nos resultados das políticas públicas da educação do município, a partir da comparação com a média nacional, relação ao desempenho no ano anterior, ou seja, 2015, fazendo referência às notas Prova Brasil nas disciplinas de matemática, português, quinto ano, considerando inferior à média Brasil, bem como taxa de reprovação e taxa de abandono, quinta, oitava série, sexto ao nono ano. Estamos falando do ano de 2015. O município aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino o equivalente a 29,92%, sendo seu limite constitucional de 25% do total da receita resultante dos impostos, o equivalente a 82,94% da receita base do Fundeb, atendendo o disposto da Constituição Federal. Ainda assim, os resultados não foram satisfatórios, uma vez que a proporção de escolas municipais com a nota da Prova Brasil Matemática e Português do quinto ano foi inferior à média Brasil. Ainda que o município, em 2016, aplicasse nas ações e nos serviços públicos de saúde o equivalente a 33,98%, sendo que O mínimo constitucional seria de 15% do produto de sua arrecadação. O Tribunal de Contas nos remete à responsabilidade no sentido de determinar ao Executivo Municipal medidas de melhorias nos seguintes indicadores: taxa de mortalidade por doenças de aparelho circulatório, doença cerebrovascular, taxa de internação por infecção respiratória aguda em menores de 5 anos e cobertura de imunizações. Orienta o egrégio Tribunal de Contas que o Poder Executivo encaminhe plano de providência para melhorar a posição dos indicadores na área de saúde e educação, no prazo de 60 dias para posterior monitoramento pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. No tocante ao olhar jurídico desta Casa de Leis, opinou regular tramitação do presente projeto decreto legislativo do ponto de vista da constitucionalidade. Sendo assim, após sendo efetuada todas as análises, a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa vota pelo parecer favorável às contas de gestão do senhor Hermes Lourenço Bergamin, exercício 2016. Relator, vereador Ivo Pedro Antônio Munhoz Sanches, presidente, Saulo Evangelista, membro desta comissão. Este nosso parecer. Muito obrigado, senhores aqui presentes.
Obrigado, vereador Ivo Pedro. Com a palavra, vereador Carlito, relator da Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aqui aos novos colegas vereadores. Boa noite aqui a todos que nos assistem a esta sessão ordinária do dia 30 de outubro. Senhor presidente, eu trago aqui alguns questionamentos que eu tenho feito constantemente junto à sociedade, e muitas vezes nós, como educadores, temos feito isso diante dos impostos que são arrecadados dentro do município de Juína, que são as receitas próprias. E o relatório do Tribunal de Contas aponta aqui para a gente alguns questionamentos que eu acho que a gente precisa, como casa legisladora, pensar e verificar. Eu não sei o porquê que aconteceu e o que aconteceu que o município de Juína, no ano de 2016, um município que é praticamente todo rural, o prefeito, que é o maior proprietário de terra do município, não pagou nem um centavo de imposto. Isso me deixou assim muito preocupado. Inclusive, vereadores aqui que têm propriedade, aqui consta que o ITR não foi arrecadado nem um centavo no ano de 2016. Isso me deixa preocupado, porque o ITR é um imposto sobre territorial rural e ele é um das bases, ou seja, um dos pilares das receitas do município. É um dos pilares das receitas próprias, que é o IPTU, o ISQN, o imposto retido na fonte das folhas do funcionário, o ITBI, o ITR. E os impostos estaduais, nós temos o ICMS, o IPVA, que são as receitas mais, os outros mais gordinhas, né? Não é isso, Tonhão? E o FPM, que é a receita gorda do federal. Agora, no município aqui de Juína, em 2016, não arrecadou nem um centavo. Eu não sei o que aconteceu, o relatório aqui aponta, em que o próprio prefeito, que é proprietário de muita terra, não, além de não pagar nem um centavo de imposto, também não deixou com que ninguém, ou seja, não deixou, fez com que ninguém pagasse o imposto sobre imposto territorial rural aqui no município de Juína. Isso me deixou, me criou um espanto. Quando me criou um espanto, me dá vontade de pesquisar, porque eu fiquei assim, estarrecido com esses números apresentados pelo Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas aprovou as contas do prefeito com esses números aqui. Esse é o que está aqui no relatório das receitas tributárias próprias. A outra questão que tem, quando se fala de imposto, se não arrecada, também não tem como investir. E, principalmente no que tange aqui e aí, os novos vereadores aqui cobraram em sessões anteriores, questões relativas a, principalmente, a qualificação dos servidores. E o município de Juína, em 2016, em qualificação de servidor público, investiu zero. Aí, Geraldinho, você cobrava tanto assim, a questão da formação, da capacitação de servidores, e aí, quando não investe nada em servidor, evidentemente nós vamos ter um resultado diferenciado na prestação do serviço do servidor. Porque o servidor, e nós, principalmente na educação, nós temos formação continuada toda semana, ou seja, toda semana, na segunda-feira ou na terça, 2 horas de capacitação, de formação. Isso está dentro do plano de carreira, está dentro da formação do magistério, dos profissionais da educação. Agora, você tem um quadro de profissionais de uma forma geral que não recebe uma capacitação no ano, um investimento em nada de formação, não tem o que você cobrar. Como é que você vai cobrar serviço de qualidade de um servidor desse que não recebeu um centavo de formação? Quando você olha na questão da saúde do servidor, também não foi investido zero. Não investiu um centavo na segurança do servidor em 2016. Isso nos assusta quando a gente cobra do servidor segurança no trabalho, segurança não sei o quê, se não investe nele. Aqui está zero. Está aqui no gestão em saúde e segurança do servidor. Foi zero. Aí vem os outros itens que aparecem aqui, por exemplo, gestão e saneamento ambiental, zero. Habitação e interesse social, zero. Gestão de pessoas, zero. Desenvolvimento estratégico do turismo municipal. Aí fala tanto nessa questão do turismo. E aí agora estou vendo aí uma conversa, porque o município de Juína se expandiu na questão do turismo nesses últimos 6 meses, 8, 10 meses aí, né? E aqui no ano de 2016 não investiu um centavo no turismo. Economia solidária, aquilo que dá toda a estrutura básica para as associações, fazer com que os produtos das associações possam ser desenvolvidos, trazidos para o ambiente da municipalidade, por exemplo, na feira, esses elementos que possam trazer, não investiu nem um centavo na economia solidária. Então não tem o que você cobrar das pessoas, por que não traz? Aí você precisa, o poder público precisa dar condição para que essas pessoas possam trazer para o ambiente aquilo que se produz na economia solidária. Não investiu nada. Geração de emprego, zero. E aí vem os outros itens aqui, baixíssimo. Ou seja, praticamente o exercício de 2016, a receita foi para atender a folha de pagamento. É isso que deu para observar aqui no relatório apresentado pelo Tribunal de Contas. E aí aponta a questão da saúde, um gasto de 29%, sabendo que o limite é 15%. Olha, passou, dobrou, mas ele está dizendo aqui, o próprio relator apontou que não melhorou os índices na saúde. Ou seja, os índices continuam mesmo e investindo a mais. Na educação, 29%, 4 a mais do que o índice, aí traz o índice do IDEB. Esse ano agora, nesta semana e na semana passada, está sendo aplicada a avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é a Prova Brasil. Ou seja, todas as escolas estão sendo avaliadas nesse momento, nessa semana que passou, e continua essa semana, até a semana que vem, me parece que termina todas as avaliações, nós vamos ter aí o resultado de um investimento, ou seja, o investimento que foi feito em educação, 29%, vai ser avaliado esta semana. É o resultado do investimento que foi feito em 2015 e 2016. Só o resultado, até o mês de março do ano que vem, só o resultado disso. Então, são essas considerações, senhor presidente, que eu trago aqui como relator, e, ao mesmo tempo, apontando um relatório que vem de um tribunal, que diz que é o Tribunal de Contas, que é aquele que avalia as contas dos gestores, e traz no seu bojo do relatório uma infinidade de espanto. A gente fica espantado. eu fico espantado com esses números e com esses dados. Além do ITR, que eu achei assim um cúmulo do absurdo, o município não arrecadar um centavo de ITR. Então, são essas as minhas considerações, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, 9 vereadores, assessora jurídica, Érica, em nome do senhor Santim, saudos presentes, a imprensa. A gente sabe que esse índice, desde que sou vereador desde 2009, sempre é assustador quando nós votamos alguma prestação de conta. A gente sabe que tudo se carrega os municípios do estado do Mato Grosso, o grande responsável não é tanto o gestor municipal. A responsabilidade que eu vejo que arca em cima dos municípios são realmente o governo de estado. A gente sabe, desde 2009, a gente sabe que todas as vezes, desde a gestão do Altir, por ver a gestão do Hermes, sempre o governo de estado peca quando se trata de município. Ele não cumpre com os repasses. Então o município acaba arcando com uma responsabilidade muito grande e gastando um dinheiro absurdo. A gente sabe que a saúde é um buraco sem fundo, pode gastar 50% ou até 100% na saúde, nunca chegamos na totalidade de 100% para atender todos os usuários do sistema SUS. Mas a gente está gastando a mais de aproximadamente quase 100%, e nós sabemos que não vai chegar ainda no nível que nós precisamos investir dentro do município de Juína. Nós sabemos que a gente está com a população aproximadamente 45 a 50 mil habitantes, mais os municípios que vêm para o nosso município. Então, esse gasto na saúde, eu acredito que nesse ano ainda não vamos chegar ainda neste valor, por motivo que o governo do estado não faz os seus repasses. Na educação, a gente sabe também que a gente que teve esses problemas todinho dos índices. Eu acho que foi falta um pouco de compromisso da própria Secretaria de Educação, acompanhar esse índice e os trabalhos das coordenação dos colégios. Né? Muitas vezes deixa os alunos passar o tempo durante o período do escolar, mas aprender mesmo não aprende nada. Então, quando chega uma prova dessa, prova Brasil, principalmente quando vem, um aluno não sabe nem o que é raiz quadrada, nem multiplicação, não sabe nada. Eu sei porque meus filhos estudam na escola pública, né? Eu sei a dificuldade que tinha de eu ensinar eles em casa todinho, porque muitas vezes nas escolas eles não conseguem aprender, porque os estudos hoje fugiu um pouco daquele tempo que nós estudava, de primeiramente na escola do primário até a quarta série, que nós aprendíamos o básico da matemática, que é exatamente a tabuada. A tabuada eu aprendi na segunda série. Isso me ajudou no decorrer de todos os meus estudos. Hoje tem aluno hoje que está fazendo faculdade que não sabe a tabuada. Então, hoje os professores não assumem esse compromisso, eles fugiram, eles acompanhou a tecnologia, o avanço da educação e perdeu a essência, que é a base hoje do estudo fundamental que a gente começa desde o primário. Então, isso dificultou todos os alunos. Hoje você pode pegar qualquer colégio que você chega hoje, se for fazer uma prova para eles, você vai ver como que está difícil, entendeu? Porque não reprova. E eu tiro como comigo, na época que eu estudei, o vereador Carlito, eu estava no terceiro ano, depois voltei de novo para o segundo, e a gente voltava. Podia dar 2 anos, 3 anos para frente, se entrava um professor, a gente não estava do quadro dele, ele voltava para trás de novo, que nós tínhamos de aprender. E hoje não, hoje os alunos só passam de ano, mas não conseguem aprender. Aí nós passamos em um vexame no município de Juína, quando se falamos de prova Brasil, que não nós conseguimos atingir. E o índice não foi só Juína, como os vários estados do Mato Grosso e município. Então a gente fica preocupado que este ano, quando for aprovar de novo a conta do prefeito Altir, deste ano, nós vamos passar por quase o mesmo problema de novo, porque é difícil um município desse, um prefeito, chegar 100% da sua gestão para resolver toda a problemática do município, principalmente quando tem um governo que não arca com a responsabilidade, principalmente da educação, né, que nós gastamos dinheirão aí com ônibus escolares, que são alunos do estado, e também gastamos dinheiro também na parte da saúde. Então, a gente espera que a gente consiga fechar. Eu acredito que algum índice aí que não foi lançado, muitas vezes eu acho que não foi falta de digitação, o cálculo, responsabilidade do próprio secretário de Finanças, que alguma arrecadação acho que teve do ITR, eu acredito que teve, né, só que não foi lançado no sistema, né, porque eu acredito isso que aconteceu, sim, que muitos pagou. O vereador Paulão, depois vai falar, o Paulão que é um dos nossos empresário aí, conhece muito bem dessa região. E é só isso que eu queria falar, senhor presidente.
Com a palavra, aponta. Vamos, Paulo Tiepe, depois do senhor Locatelli.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, aos públicos que nos prestigiam. Senhor presidente, só para colaborar na fala do nosso amigo Carlito, que é um profundo estudioso, ele lê muito bem lida toda a decisão do tribunal, e todos os itens que o Tribunal de Contas anotou aí, vereador Carlito, um tribunal que está todo afastado hoje por corrupção. Tem que entender isso. E não é só quando o município de Juína que eles aprovaram, não, do Estado inteiro, inclusive do governo do Estado. Um Tribunal de Contas todo afastado. Todo afastado por pegar mensalinho para poder aprovar as contas. Então é uma vergonha, né? A gente votar um troço desse.
Me dá uma parte, Paulão.
Sim.
Uma parte sim. Não, eu só queria apontar aqui para o Geraldo. Geraldo, é questão da educação, Geraldo. Nós estamos vivendo numa era em que não tem jeito a gente voltar para trás. Na minha época era assim. Na minha época, não tem como voltar. Eu tenho que olhar para frente. Ou seja, a ponte está lá na frente. Outra questão que tem é tabuada. Não funciona mais hoje. Está tudo na tecnologia. Não precisa mais. Não usa tabuada. O que o mercado hoje de serviço, né, nem mercado de serviço, exige do estudante hoje? Ele exige que o estudante precisa ler e os 10 dedos têm que funcionar. Se não funcionar os 10 dedos, ele está praticamente fora do mercado. É isso. É o básico. Ou seja, nós estamos vivendo uma era em que aquilo que a gente aprendeu, eu acompanho muito bem essas questões da educação, não faz sentido hoje, não tem sentido. São questões só para... O Geraldo apontou aí, obrigado pela contribuição.
Mas viu, continuando, então é um Tribunal de Contas que não... É brincadeira, e não é só do Mato Grosso, não. Tinha do Rio de Janeiro, tudo afastado por corrupção, tudo uma bandalheira danada, ninguém acredita em mais nada, é uma vergonha geral. Os caras, é mais ou menos igual à educação, professor Carlito. O professor trabalha, ensina, o aluno faz de conta que aprende e vai embora, é igual ao Tribunal de Contas. Vai para lá, ele faz de conta que analisa as contas e dá um parecer lá no final, lá, e está tudo certo. Agora, a questão do ITR, vereador, eu posso ter certeza que tem algum engano. Se alguém não ficou com esse ITR, ITR foi pago, sim. Porque eu paguei o meu, com certeza. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os nobres colegas vereadores. Em nome da nossa colega Sara Lee, da Metropolitana, cumprimento a todos na plateia. Senhor presidente, quero parabenizar a Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Ivo Pedro, que deram parecer bem explanado, pontuou o professor Carlito muito bem, e dizer que o Tribunal de Contas nos coloca a situação da educação e da saúde. E nós temos hoje, na realidade, um trabalho muito grande para ser feito na questão da saúde, da educação também, mas na questão da saúde, na questão da mortalidade infantil. E nós, como temos acompanhado, nós entendemos que a maioria das nossas crianças do nosso município de Juína, elas nem conseguem ver a luz do dia, às vezes era cinco, as crianças abaixo de 5 anos. Elas estão ainda morrendo aí no seu 7º, 8º mês, né, no ventre de suas mães. Isso nos dá uma preocupação e nós temos que também, com certeza, essa casa já deve ter feito um alerta ao nosso executivo, que nós estamos aí que trabalhar a parte da nossa Secretaria de Saúde na questão das prevenções, né? Então, hoje, pelo o pouco que a gente tem acompanhado, a mortalidade infantil é uma questão de pré-natal, é uma questão dos postos de saúde se empenhar, né, e trabalhar um pouco mais. E o nosso gestor, com certeza, ele vai estar empenhado nesses dois itens que o Tribunal de Contas coloca nesse parecer aqui de contas. Então, na parte da saúde, temos certeza que é um desafio muito grande para a nossa secretária, né, e na parte de educação também não fica atrás. E eu acho que temos tudo para reverter esse quadro. Apesar da saúde hoje, do repasse hoje do governo do Estado, está nesse atraso que está com a gente, está dando uma, colocando o nosso município aí com dificuldades muito grandes por causa do repasse, mas ainda nós entendemos que essa parte de prevenção nós conseguimos fazer. Obrigado.
Mais algum vereador? Com a palavra... Quem primeiro? Foi o vereador Tonhão? Pode ser depois? Não. Vereador Saulo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, tia Cida, doutora Érica, nossa assessora jurídica, população que nos faz presente. Para ressaltar aqui, eu quero voltar um pouco aqui no passado, onde nós tivemos aqui o parecer contrário das contas da época do prefeito Altir. O Tribunal de Contas deu um parecer contrário. Na época, essa Casa de Leis acompanhou o parecer do Tribunal de Contas, reprovando as contas do prefeito Altir na época, e ele disputou a eleição de deputado aí sob júdice. Foi prejudicado, todo mundo sabe disso, e depois ele recuperou o próprio Tribunal de Contas, que tinha reprovado as contas dele, depois lá na frente, depois da eleição de deputado, que ele ficou como suplente, aí deu um parecer favorável. Então essa casa aqui acompanhou o Tribunal de Contas quando ele reprovou a conta e depois pagou, como o pessoal fala, pagou o mico de ver o Tribunal de Contas reconhecendo o erro e aprovando as contas do prefeito Altir. Então hoje nós temos aqui um parecer favorável aqui às contas do prefeito Hermes, o parecer do Tribunal de Contas favorável. Então nós aqui, para reprovar, nós precisaríamos ter dois terços, né, senhor presidente? 9 votos. Então nós não podemos aqui também, professor Carlito, onde o senhor colocou essas pontuações aí, porque 2017 nós também vamos votar a conta do prefeito Altir. Então nós esperamos que isso aí seja corrigido, que esse onde ele aparece aí investimento zero, que apareça alguma coisa aí no próximo ano. Mas a gente tem que ressaltar que ali no Tribunal de Contas não dá para entender nada. Eles mesmo reprovam, depois os vereadores acompanham, aí acontece deles aprovar de novo. Então, o parecer do Tribunal de Contas hoje, as contas do prefeito Hermes, é favorável. Então, eu acho que a gente percebe que aqui, como aconteceu do prefeito Hermes, ter priorizado a folha de pagamento, não ter movimentado muito convênio, então fica fácil do Tribunal de Contas dar um parecer mais favorável. Então, a gente percebe que nas contas do Altir, na gestão dele, se movimentava muito convênio, várias obras que se movimentou, então aconteceu vários erros, que é onde aconteceu do Tribunal de Contas ter cometido um equívoco e ter reprovado as contas dele. Então, nós temos aqui que eu peço voto favorável para que a gente vote, e eu dei o parecer favorável na comissão e também vou votar favorável à aprovação das contas. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Tonhão.
Boa noite, senhor presidente, doutora Érica, público presente, imprensa. Senhor presidente, eu venho vendo essas polêmicas de saúde e de educação faz muitos anos. Eu sempre tenho falado, é o seguinte: se nós não mudarmos o nosso conceito, o nosso médico não mudar o conceito, pode investir o dinheiro que tiver no município, que a nossa saúde não vai mudar. Se nós não tiver uma política pública de prevenção para poder organizar a vida dessas crianças no útero das suas mães, não vai adiantar nada. Só uma coisa muito simples: o que está matando o povo é o anticoncepcional. Uma mulher fica 6 anos com o ovário atrofiado, aí depois ela vai ter um filho. É mesmo quando você jogar óleo diesel na terra e quer que ele produza um produto bom. E aí, como que nós vamos fazer se a nossa medicina tradicional é isso? Poucos médicos já acordaram para isso. Já tem várias metodologias diferentes. Se nós formos nesse tipo, os venenos que nós temos, que um médico falou aqui, o mesmo que vende o veneno, vende a quimioterapia. Como que nós vamos um dia melhorar a qualidade de saúde nossa? Então, nós temos que fazer política pública de fazer o povo se conscientizar e ajudar a cuidar de si próprio. Primeira coisa, alimentação. Segundo, os médicos abrir um pouco, estudar um pouco de nutrologia. Isso é, um médico vai mudar a saúde do município e muda do Brasil. Hoje nós temos 1000 médicos que estudaram nutrologia, que chegam em você e fala: muda isso, muda aquilo outro, dentro de 6 meses você muda. Inclusive, os meus vizinhos e a minha casa. Só nisso. Ou, senão, o outro médico que chama é o último nicular. Você chega com o joelho doendo hoje na medicina tradicional, ele te dá anti-inflamatório. Quando você chega num médico último nicular, ele faz exame seu, vê se você está com osteoporose, se você está faltando cálcio, está faltando... Então, nós temos que voltar para esse lado, incentivar os nossos médicos. Eu fico com o arancho, o saco dos médicos, que é meu amigo, tudinho, para poder que eles façam um curso de nutrologia. E a sociedade começa a estudar, pega esse Facebook, WhatsApp, tem um, você chega lá e clica lá, o que é bom para a saúde? Em todos os lugares falam nisso, e nós estamos morrendo atrofiado por venenos e remédios que estamos tomando, e toda vez que nós discutimos já outra conta aqui, era a mortalidade infantil. Os grandes aguentam mais pancada, mas os adolescentes pequeninos, útero da sua mãe, com um ovário atrofiado, os 6, 7 anos, como que essa mãe vai produzir um feto de qualidade? Boa noite.
Mais algum vereador? Vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente, com o compromisso de mais companheiros, vereadores, doutora Érica, Tecida, nomes que cumprimento a todos presentes. Eu só quero aqui ressaltar em relação a esses ressalvos, esses índices das notificações de Tribunal de Conta, sempre é impossivelmente nós acompanhar ou cuidar esses ressalvos, porque essas contas de 2016, quando eles chegam a fazer um apontamento para nós, chega em nossas mãos, aprovado ou desaprovado, eles não dão um parecer antes para nós ter um conhecimento da causa. Por mais que nós corremos atrás, fiscalizamos, acompanhamos, e a saúde é como está dizendo, é que o vereador e o vereador Locatelli, na prevenção. Porque hoje, só nossa alimentação, hoje nós estamos comendo mais a química que o próprio alimento. A gente, na verdade, com as alimentações que nós temos hoje, com tanto veneno nelas para produzir, que é o que está mais afetando a nossa saúde. E é impossível resolver a situação, porque todos precisam alimentar. Precisa ter uma prevenção, mas nós temos que ter uma prevenção na alimentação. Às vezes, o Ministério da Saúde realmente tinha que fazer um acompanhamento, é sobre a forma de trabalhar para produzir. Não sei, o Ministério da Agricultura, enfim. E sobre a educação, sabe como é que eu fico triste, doutor, professor Ivo e professor Carlito? É para os professores que trabalha, dedica e não tem condições de mudar essa situação. Eu falo isso porque eu sou esposo de uma professora, hoje aposentada quanto professor Ivo, e vi o quanto eu acompanhei passo a passo, aí vem uma nota, o Tribunal de Conta, reprovando o ensino, abaixo da média. Às vezes, muitos que não têm conhecimento, professor, vai dizer que são os professores culpados. Mas culpado, sabe o que é? Eu, no meu ponto de vista, não é professor obrigar, maltratar a criança, mas ter a liberdade de dizer o sim e o não para o aluno, o que ele pode e o que não pode, para que ele aprenda. A criança hoje tem liberdade de fazer o que quer. Se não mudar esse conceito, é daí para pior. Vocês podem ter na certeza. Eu fico triste pelo bom educador que vocês são, e todos são, e ver uma situação dessa aí. Não tem investimento que mude isso aí, se não mudar o conceito de autoridade. Não maltratando, mas tem que ter. E hoje não tem. O aluno tem umas séries, um ciclo do ensino, que não tem direito o professor de reprovar um aluno. Ele não sabe e ele precisa passar. Que situação que fica? Se o alicerce, se uma casa não tem um alicerce, provavelmente ela vai desabar, não vai? E é o que está acontecendo. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Elcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, assessora Érica. Novos vereadores, públicos que nos prestigiam essa noite. Senhor presidente, o apontamento do tribunal sobre o nosso ex-prefeito Hermes, eu, como membro desse relator, junto com o vereador Geraldinho, professor Carlito, nós assinamos favorável, né, conforme o Tribunal de Contas. Eu acho que, quando nós falamos em educação, sempre eu tenho olhado e acompanhado aí meus filhos no colégio, a gente vejo hoje, não os professores, igual o vereador, o vereador Tonhão sempre vem falar, a criação vem de casa. Às vezes, falta muitas vezes dos pais acompanhar o bom andamento dos filhos. Né? Quando o pai acompanha o filho no colégio, o andamento, eu tenho certeza que o aluno ele tem um desenvolvimento melhor, a criação melhor. Não desmerecendo alguns pais, mas tem muitos pais praticamente falar o português qual é relaxado, que não acompanha o trabalho dos seus filhos, o andamento dos seus filhos. E às vezes joga a culpa nos professores. E a nossa educação, ela se torna bem abaixo. E os nossos governos também, que às vezes não dá um incentivo melhor para os professores trabalhar. E às vezes também, um pouco a vez, aos professores também. Não todos, não quero medir todo mundo no mesmo nível, mas às vezes tem alguns professores que não tem um desenrolar melhor na sala de aula. Isso é o meu apontamento, eu tenho olhado e analisado o andar da carruagem, e a gente, como criança, estudei muito em colégio, assim, a gente vê, tem professor que ele tem um argumento mais propício para o aluno ter uma aprendizagem melhor. Quero ceder a parte para o novo vereador Geraldinho.
Só comentar um pouco, nós estamos discutindo só do índice da educação, falar que o professor Carlito falou. Aí o problema é o seguinte, hoje a classe hoje da educação, dos nossos professores, que é a base hoje do futuro de qualquer criança hoje, que é o nosso futuro também, são os professores, a tecnologia avançou, né, foi todo mundo moderno, e o problema é o seguinte, acompanhou a modalidade. Então, o que eu vejo, o que nós perdeu muito, e vamos continuar perdendo de novo, é nós falar que nós vivemos num mundo moderno, e esquecemos da nossa essência da base. O que eu vejo hoje, tudo, qualquer estudo hoje, desde do início até formar doutorado, é a base do português e matemática, que são a base fundamental, qualquer estudo. Se um aluno sabe escrever bem, né, sabe a base da matemática, ele vai um estouro. Hoje ninguém vê mais caderno de caligrafia. Eu estava conversando com o vereador Saulo aqui, não existe. Você pega o caderno de caligrafia, o moleque vai perguntar o que é, para que serve, entendeu? É tabuado, o moleque não sabe. Aí que vem falar assim, quando vem a prova Brasil, um teste fora, eles dão aquela prova para o aluno, e eu não aceito o aluno pegar o seu celular, não pode pegar, mas durante as aulas eles podem. Tem vezes que na prova que estão fazendo, as provas do dia a dia, tem professor que aceita o celular, porque não aprende em sala de aula. Então a gente vê essa dificuldade dos alunos hoje, porque o avanço da tecnologia esqueceu da base. Aí a tecnologia avançou, mas quando vem essas provas? Quando tem essas provas, não pode pegar um celular para fazer cálculo. O aluno sabe matemática, para fazer o quê? Não sabe a tabuada, não sabe nem 2 vezes 2 o que é. De menos piorou. Esse dia eu fui ver com a minha menina ensinando lá assim de subir. Eu falei, o que é isso que de subir e descer? Vai, sobe, número, desce, número. Aluno tudo perdido. Então o que eu vejo hoje, nós temos que discutir hoje o ensino da educação para que quando tiver essas provas Brasil, essas provas do índice, para nós ver como está a nossa educação no nosso município, nível de estado, nós temos de discutir bem isso para que realmente nós podemos mudar um dia o ciclo do currículo escolar. Só isso, presidente.
Mais algum vereador? Vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, demais companheiro da mesa, companheiro vereador, imprensa e público que assiste nesse momento. Presidente, companheiro vereador, essa é a 17ª prestação de conta que eu vou votar. E nessas 17 prestações de conta, única que veio reprovada foi uma do prefeito Altir Peruso. E uma dos Saguas também foi reprovada também. E a do prefeito Altir Peruso, até analfabeto sabia que era perseguição política. Porque a gente sabe que o Tribunal de Contas reprovou falando que o prefeito Altir Peruzzi tinha gastado 61% na saúde e as demais secretarias. Então, só acreditou quem não sabe ler e nem escrever. E a gente ficou sentindo que o nosso vereador aqui votou acompanhando o Tribunal de Contas, aonde prejudicou o Altir Peruzzi, senão nós podíamos ter um deputado aqui na nossa região. E só que o nosso prefeito Hermes Begabim, que nós estamos votando hoje, vai ficar na história para o resto da vida. Porque fica marcas. Ele não fez tudo de ruim e nem tudo de bom. Ele tem uma coisa aqui, que eu estava memorizando aqui até junto com o Carlito. Desde o tempo do prefeito Orlando Pereira, ele fez asfalto aqui também. Entrou o Liceu, Liceu fez asfalto. Entrou o Hilton, fez asfalto. Entrou Ságuas, fez asfalto. Entrou Ságuas de novo, fez asfalto aqui na cidade. Um dando continuidade ao trabalho do outro. Saiu o Ságuas, entrou, ficou o Altir, que era o vice. Depois entrou o Hilton. Depois entrou o Altir de novo. Um vinha dando continuidade de novo. Então o Hermes vai ficar na história. O único prefeito que não conseguiu deixar a marca dele aqui em uma rua da cidade com asfalto. Então eu vejo assim, que não tem como o Tribunal de Contas dar um parecer contrário nessas contas. Por que ele só fez pagar os funcionários? E fez o semáforo, porque era umas coisinhas simples. Então eu vejo assim, que o Tribunal de Contas tinha que votar a favor, porque ele só pagou as contas e não fazia mais nada. Então, o que, que nós temos que fazer, nós, vereador? É votar a favor das contas do homem, porque ele não fez nada, então vamos votar a favor. São minhas palavras, senhor presidente.
Bom, eu só quero, também só para fazer o fechamento aqui, acho que um fator interessante que a gente sempre observa nas prestações de contas e a questão do mesmo do fator gasto com pessoal, né? O limite, né? Hoje a gente observa cada vez mais excedente, né? O nível, e que com certeza os municípios terão que fazer um exercício danado para poder rever essa situação, e já até mesmo o Tribunal de Contas pontua para que o município faça uma gestão mais aprofundada na questão de arrecadação de impostos. Então, é uma das pontuações que eu quero fazer consideração. E a outra também é essa mesmo, já observando esse fator, a questão de saúde, né, que um limite mínimo de 15%, nós estamos gastando, Hermes praticamente gastou 34%, né? E nós vemos ainda a deficiência da saúde. Levando em consideração isso aqui também, que o governo do estado precisa colocar a sua parcela de contribuição para que os municípios tenham mais fôlego para poder trabalhar em outras, em outros investimentos, né, que não seja somente, porque são, esse dinheiro total só na saúde faz falta, e nós percebemos que ainda é pouco, né? E é da mesma forma na questão da educação. Está sobrando todos os encargos para os municípios. Então, aqui só para poder mesmo mencionar esses comparativos que eu acho que são interessantes, até essas recomendações já feitas pelo Tribunal de Contas, nós já fizemos essa encaminhamento para o Poder Executivo, né, essa Câmara já fez através da presidência, já demonstrando total preocupação para que, de fato, a gente possa trabalhar, fazer melhor gestão em cima dessas recomendações, né, entendendo que aqui falta o dedo do governo federal, do governo estadual, para ser um parceiro dos municípios. São algumas observações que eu queria contribuir também nesse trabalho que a Comissão de Finanças e Orçamento dessa Casa realizou, fazendo todo o levantamento, para que a gente pudesse estar voltando hoje à conta de gestão 2016, do governo Hermes, e também aqui acompanhando o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Eu quero, então, assim, colocar o projeto em votação. O projeto de decreto legislativo número 4/2017. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados. Que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em discussão e votação única, o projeto de lei, o projeto de decreto legislativo 4/2017, que aprova, então, as contas anuais de governo do município de Juína, exercício 2016. E não havendo mais nenhum assunto a tratar, eu declaro encerrada a sessão, pedindo a Deus sua proteção para que tenhamos uma boa, ótima semana de trabalho. Vão com Deus. Obrigado a todos.